Olá! O primeiro episódio do podcast Respeita as Minas em 2021 é sobre o papel das religiões no enfrentamento à violência contra as mulheres. O Vaticano divulgou recentemente os temas que estarão entre as intenções mensais de orações do Papa Francisco ao longo do ano. A violência contra as mulheres é o tema universal escolhido para o mês de fevereiro. Durante esse período, o Papa rezará pelas mulheres de todo o mundo em situação de violência para que sejam protegidas pela sociedade e os seus sofrimentos sejam considerados e escutados. A SPM Bahia convidou 3 lideranças religiosas para falarem sobre o assunto: um representante da Igreja Católica, uma liderança do Candomblé e outra do segmento evangélico.
Eu sou o Padre Lázaro Silva Muniz, pároco aqui da Igreja da Santa Cruz, no Engenho Velho de Federação. Sou representante da Arquidiocese para o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso e sou membro da Pastoral Afro, do Regional Nordeste 3, Bahia e Sergipe, e participo também da Rede Rosário de Irmandades e Devoções. No Evangelho de São João, capítulo 10, Jesus vai dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Esse é o princípio vital, vida e vida abundante, vida digna, vida marcada pelo amor, pela misericórdia, pela grandeza, pela dignidade. E o próprio São João vai dizer, né, quem não ama não conheceu a Deus. Ele vai dizer, em que consiste o amor? Deus nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Amemos uns aos outros, diz a primeira carta de São João. Se ele diz amemos uns aos outros, precisamos fazer com que o amor seja uma verdade e não um instrumento de escravização. Cristo não nos escravizou por nos amar, nem nos pediu um amor escravizante. Então, quando nós falamos da violência, a violência seja contra a mulher, contra as crianças, contra os homossexuais, a violência contra as pessoas por questão de suas opções de fé, de religião, de sexualidade, enfim. Nós estamos vendo um mundo degradado e degradante. Então precisamos trabalhar. E a igreja, a religião, precisa ser esse instrumento. A religião, em vários momentos, colaborou com esses princípios. Até os abençoou, de certa forma, quando exigiu que as mulheres submetessem os seus maridos e que aceitassem a violência doméstica, que ficassem caladas em vista da salvação. Infelizmente, claro, foram princípios da antiguidade, foram coisas do passado, foram realidades e ideologias que também a igreja acabou sendo alimentada por uma não escuta mais consciente, por não pesquisar talvez muito mais a palavra de Deus, por não se deixar conduzir pelo Espírito Santo algumas vezes. Claro, também pelas consequências, pela realidade que estava envolvida. Mas a igreja já está num outro tempo, a religião já está num outro tempo, a religião já tem, estamos num pluralismo religioso que nos abre outros horizontes, estamos num pluralismo cultural que nos abre a outros horizontes e que não dá mais para a gente simplesmente se fechar, né, se encapsular nessas coisas, nessa ideia de que é assim, porque foi assim a vontade de Deus e não dá para mexer. Não, a vontade de Deus é o amor. E a vontade de Deus, enquanto amor e vida, essa vontade precisa ser trabalhada para gerar vida. Se uma mulher é escravizada, violentada, maltratada, quer dizer, abusada na sua dignidade, seja por seu companheiro, por outros homens, nós não podemos defender esses absurdos, nós não podemos pedir à mulher apenas que aceite, porque isso é vontade de Deus. Não vamos encontrar, mesmo que a gente encontre na Bíblia dados que pede a mulher para ser submissa, para esses elementos refletem um tempo histórico, refletem uma realidade. E temos que fazer a atualização da palavra de Deus, temos que fazer um olhar mais justo do que Deus espera de nós, porque a Bíblia vai falar essencialmente de um Deus libertador, de um Deus que quer gerar uma sociedade nova, capaz de viver uma vida plena de amor, de verdade, de paz, de harmonia, de fraternidade, de solidariedade, de respeito. Se nós olharmos os mandamentos da lei de Deus, né, dos 10 mandamentos, 7 deles, se não estou enganado, 6 ou 7 deles estão referendando esse cuidado que temos que ter uns com os outros, o respeito, não matar, não desejar as coisas dos outros, não, quer dizer, não tomar o que pertence ao outro, agir de uma maneira coerente. Então nós precisamos ser coerentes. A religião, a igreja, as formas religiosas precisam ter, antes de tudo, um olhar muito coerente em relação a isso. O Papa Francisco tem alertado contra as mutilações, contra a violência doméstica. A igreja tem trabalhado. Ao longo da história, a igreja tem trabalhado, tem casas para abrigo de mulheres, mulheres que foram abandonadas, rejeitadas. Claro, a igreja, ao longo da história, sempre esteve lutando de uma forma talvez silenciosa, muito mais assistencialista, mas agora não dá mais só para fazer a assistência. É preciso também fazer o profetismo, é preciso também fazer a denúncia desses males todos. É preciso trazer a dimensão da construção de uma nova sociedade. E assim a religião também precisa. E a religião não pode justificar a violência em nome de Deus. É preciso cuidar das pessoas. Que cada mulher, cada homem, cada pessoa seja valorizada e respeitada na sua dignidade de filho e filha de Deus.
Olá, bom dia a todos. A bênção aos mais velhos e mais novos. Eu sou Yalaxé Jussara, sou filha de Babá Jean de Xangô, do Ileaxé Obalajá, situado na cidade de Muritiba, aqui no Recôncavo Baiano. Sou idealizadora também do Movimento de Mulheres de Axé do Brasil e estou aqui para falar um pouco sobre como os terreiros podem ajudar no enfrentamento à violência contra a mulher. Nossos terreiros geralmente ficam no meio, no centro ou em volta de muitas comunidades carentes. Não sei como funciona em outros estados, mas por aqui o terreiro sempre foi levado para a periferia, para as zonas rurais, né? Porque assim era uma forma de fugir da perseguição. E com isso, as pessoas que viviam em volta do terreiro tinham o terreiro como apoio, às vezes para ajudas espirituais, às vezes para alimento, às vezes também para orientação, conselhos. E assim, as mulheres, quando eram violentadas, era, ou pelo companheiro, ou até pela família, era o primeiro local que elas procuravam. Era a mãe ou o pai de santo daquele espaço que ela tinha como um lugar que ela poderia contar. Enfim. Aí elas geralmente são acolhidas, bem recebidas, recebe alguma orientação, mesmo que seja, pode ser um guia espiritual, ou pode ser o próprio pai, ou a própria mãe de santo, ou um EQED, alguém da casa que a receba e que possa ajudar, ou até alguém que ela já tenha afinidade. Geralmente tem essas coisas e o centro sempre é a mãe ou o pai de santo, aí eles procuram eles para ter orientações. Orientações elas recebem, mas nem sempre elas conseguem levar à frente, digamos assim, porque a mulher que entra nesse ciclo, né, da violência, ela não consegue mais responder por si. Às vezes o que a gente percebe é que elas são levadas e que elas não conseguem sair mesmo querendo sair, né? Como mulher, eu percebo que a violência, né, contra a mulher é muito perversa nesse sentido. O terreiro serve como esse apoio, né? Isso em acreditar que se o povo de santo, né, precisa ter informações, precisa passar informações, os terreiros são tidos como território de resistência, né? E hoje a resistência é a gente informar para essas mulheres os direitos dela, dar esse apoio, mas aí teria que ser uma coisa em conjunto, né, com o Estado. O terreiro sozinho não ia conseguir fazer todo esse trabalho, mas já faz boa parte. E até muito bem feito, por sinal, por não ter nenhum tipo de formação, né? Levar a formação para o nosso povo de santo é bem interessante. E dar apoio também para que esses pontos, esses territórios de resistência dos terreiros, dos povos de santo, sejam com certeza cada dia mais ajudados e é para poder ajudar, entendeu? Eu penso dessa forma, que a gente precisa de fazer de ter uma ação conjunta, né, com os povos tradicionais, as casas, né, de axé e o governo, para poder levar informação tanto para o povo de santo como para a comunidade que vive em volta, que sempre procura o terreiro.
Olá, me chamo Cristiane Mota, pastora da igreja Congregação Missão Maranata, idealizadora do projeto missionário em defesa da mulher cristã. Também sou colunista da revista Mulher em Foco, qual aqui estou participando, né, representando, na verdade. Quero agradecer a SPM Estadual da Bahia pelo convite, o qual nos foi feito, para falar um pouco aí sobre o papel da igreja no enfrentamento à violência contra a mulher, ok? Então, vamos lá. Qual o papel da igreja no enfrentamento à violência contra a mulher? Qual o papel da comunidade evangélica no enfrentamento à violência? A igreja precisa desenvolver práticas libertadoras que combatam a violência no âmbito religioso, né? Até porque, diante dessa pesquisa feita aí, que 40% das mulheres vítimas de violência são mulheres evangélicas, ok? Então, esta igreja, ela precisa divulgar canais de denúncia, ela precisa ter o conhecimento de como funciona a rede de atendimento às mulheres em situação de violência, ok? Onde essa igreja está localizada, é claro, e aí está fazendo o encaminhamento para a rede de proteção desta mulher, né? A igreja precisa primeiramente reconhecer a violência contra a mulher como um pecado. E aí está incentivando essas mulheres a romperem o ciclo da violência. A igreja também precisa trabalhar alguns versículos bíblicos que são distorcidos para negligenciar a violência contra a mulher. E aí, quando você não trabalha esses versículos bíblicos, você acaba perpetuando esta violência, que é o caso da submissão bíblica, que é o caso do amor tudo suporta, que é o caso também da ideologia do perdão, né? Então, aí tem que contextualizar e trabalhar esses versículos bíblicos dentro da comunidade evangélica. A igreja também precisa combater o pecado do machismo com mais rigidez, com viés bíblico, sempre, em defesa da mulher cristã. E assim, Jesus ele deu um exemplo de valorização da mulher, né? A gente vê aí no Novo Testamento de como Jesus valorizou a mulher, de como Jesus deu vida, deu voz e deu vez a esta mulher, né? E aí a gente tem um exemplo aí do livro de Lucas. O livro de Lucas nos revela que as mulheres foram decisivas na implantação do reino de Deus, encorajadas pelo mestre, romperam preconceitos para cumprir seus chamados, né? A mulher, A mulher deve ser acariciada e não espancada, elogiada e não humilhada, receber carinho ao invés de ser violada, ser protegida e não controlada ou furtada, ser enaltecida e não desvalorizada. E aí, na Bíblia, encontramos a liberdade de vivermos como mulher de forma plena e livre. Amém?